Voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas eu vou trazer rapidamente aqui a informação, é que o Maranhão vai produzir etanol a partir deste mês. É isso, Jalber?
Pois é, Humberto, uma grande informação para todos os maranhenses. No último sábado, teve uma agenda extensa lá no sul do estado, para onde o governador do estado levou diversas ações. Para você ter uma ideia, lá em Balsas, o governador Carlos Brandão visitou as instalações da Impasa Brasil e também anunciou a unidade que será inaugurada em até 30 dias. Ou seja, aí do final, o restante deste mês de fevereiro até mais ou menos aí a metade do mês que entra, essa unidade deve ser inaugurada. Também foram entregues obras de pavimentação e também anunciados novos investimentos para a região, além de ter também sido aberta a colheita safra 2024-2025 da soja. Vamos conferir mais informações?
Pessoal, mais uma indústria chegando ao Maranhão. Nós estamos falando da Impasa, aqui em Balsas, a maior indústria de etanol de milho da América Latina. E depois de um ano, essa obra já está pronta. Estou muito feliz por isso, porque é um investimento de 2 bilhões e meio de reais, e agora vamos entrar para a segunda fase, gerando 2.500 empregos. A região toda está aquecida, a economia fortalecida. Estou aqui com o seu Zé Lopes, que é o proprietário da empresa, e o Rafael, que é o CEO da empresa.
Isso aí, governador. Mais uma vez, obrigado pela visita, obrigado pela parceria. Governador, governador do estado, todo o poder público nos apoiando. Temos um desafio de fazer a indústria, e a indústria está feita. Em 30 dias, o Maranhão vai contar com produção de etanol a partir de grão, a partir de cereais, o grão produzido no estado, industrializado no estado, e também o mundo vai passar a conhecer um produto genuinamente maranhense.
É isso aí, pessoal. Nós estamos falando num processo de aquisição de 1 milhão de toneladas de milho. Quero aqui aproveitar para agradecer o vice-presidente geral do Alckmin, que foi uma pessoa fundamental quando nós estávamos prospectando esse investimento. Ele nos ajudou para que viesse para o estado do Maranhão. Portanto, tamo junto. Um abraço, Rafael. Tamo junto aí, trabalhando pelo desenvolvimento do nosso estado.
Isso, Jalber Pereira, reindustrialização do nosso estado do Maranhão.
Traz desenvolvimento, viu, Beto? Também tem que chegar mais indústrias, mais empresas, a tendência é desenvolver, porque além que pode oferecer um produto genuinamente maranhense, o que é que isso vai aquecer? Vai aquecer a safra do milho e também, o mais importante, vai gerar, você lembra quantos empregos ele falou?
2.500 empregos.
Você sabe, isso é um investimento de 2.500 empregos diretos. Isso. Sem contar o que isso gera numa região. Por quê? Porque o cara recebe dinheiro, aí vai comprar carne, já vai fazer as compras dentro do supermercado, enfim. Quando tem esse investimento, por exemplo, de 2.500 empregos, no mínimo 5 mil pessoas passam a ser beneficiadas.
Pois é. E eu acompanhei na época em que o governador Carlos Brandão pretendia trazer esses investimentos aqui, e ele falava da importância desse projeto e foi em busca do apoio do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para poder trazer essa indústria para a região de Balsas. Quando a gente industrializa, o que acontece? Nós temos bastante matéria-prima. Nós temos a matéria-prima aqui, nós temos a soja, um grande produtor de soja, o estado do Maranhão, mas somos grande produtor de ferro, temos muito ferro, esse ferro que vem de Carajás, passa pelo porto do Itaqui, vai para fora, é industrializado e a gente compra de volta carne. Se nós temos a indústria operando aqui dentro, evita esses gastos com transporte lá para fora,
com esse
processamento lá fora, para poder voltar caro para cá. Então,
e a mão de obra local também que será aproveitada.
Isso,
então, temos dois grandes produtos, viu, Beto? É o ferro e também o alumínio. Você sabe, como você bem falou, que a gente precisa dessas indústrias de manufatura, as indústrias manufatureiras, porque temos o minério de ferro, assim como a bauxita, mas ela vai para outros estados e muitas das vezes até para fora do país, e depois a gente compra esses produtos manufaturados, produtos industrializados. Enfim, se tiver essas indústrias de manufatura aqui dentro do estado do Maranhão, imagina quantos empregos não teríamos. Certamente, muitas pessoas, como acontece hoje na realidade, não deixaria o estado do Maranhão para aventurar a vida em outros locais.
Pois é, tem craque hacker aqui falando assim: o Brasil é o país rico, pena que existe políticos corruptos igual o Lula, que não deixa o Brasil crescer. Infelizmente, nós temos uma classe política que parece que é uma traça, é uma ferrugem que corrói o tecido social, né, do nosso país, infelizmente. Aí
eu não digo nem político A e político B, o sistema político.
Pois é.
Você sabe muito bem como é que
é. É um dos mais caros do mundo.
E outra coisa:
513 deputados, 81
senadores. Aquelas brigas que acontecem, muitas das vezes os projetos são aprovados ou são reprovados, não é porque vai se beneficiar alguém ou porque vai deixar de beneficiar, mas sim porque não atendem a determinados interesses de determinados políticos. Infelizmente, é o nosso sistema. Não estou aqui para defender A ou B, mas infelizmente é o sistema político. O Lula não consegue fazer, o Bolsonaro não conseguiu fazer, qualquer outro que conseguir entrar lá, se não fizer os acordos, não conseguirá fazer também.
Pois é, nós temos um Congresso Nacional, os congressistas que ainda defendem, ainda rasgam a Constituição e defendem a emissão de recursos sem a menor transparência, que é as chamadas emendas PIX. O José Rocha está dizendo assim: jornalista Humberto Fernandes, a jazida de Carajás ainda fica no Pará. Se eu disse que aí o Carajás fica em outro lugar, Zé Rocha, mil desculpas. É o ao vivo, pode que eu possa cometer esse lado.
Ela acontece do Pará, mas passa por onde primeiro?
Para o estado do Maranhão, para poder desembarcar.
Então, se vier do Pará e ficar no Maranhão ao invés de ser embarcado, certamente iria gerar, porque os empregos lá do Pará já são gerados na medida que são extraídos.
Vamos pegar um avião e voltar para Brasília com Adilson Souza. Adilson Souza, bom dia.
Bom dia, Alberto Fernandes, Jalva Pereira, todos que acompanham o Central Manhã.
Cenário olha, belíssimo, Alberto, gostei aí.
Pois é, um dos pontos turísticos mais visitados aqui de Brasília, a Ponte JK, que faz aqui a travessia para um dos bairros mais desejados pelos políticos, o bairro Jardim Botânico, justamente onde o ex-presidente Jair Bolsonaro mora, viu? É Jardim Botânico, logo ali atrás, no sentido sul aqui de Brasília. Choveu muito aqui à noite, teve muita garoa, e agora está nublado aqui em Brasília. Estamos aqui com quase 17 graus aqui, friozinho, muito bom para quem é de Brasília. Eu não gosto do frio, não. Viu, Beto? Mas, olha, vamos realmente continuar esse assunto. Você está falando aí, além das emendas PIX, a gente vai trazer aqui o destaque também de um levantamento que foi divulgado agora recentemente, que 110 deputados e senadores são os beneficiários dessas emendas individuais. São eles que fazem esse jogo todo com o repasse dessas emendas e fazendo com que eles retornem a cada legislatura para o Senado, para a Câmara dos Deputados. E o campeão delas é o Pinheirinho, lá de Minas Gerais. Ele conseguiu mandar emendas para 53 municípios do estado de Minas Gerais e já está em vários mandatos aqui na Câmara dos Deputados. Então tem muita concorrência por causa dessas emendas e, claro, buscar aliança próximo ao presidente da Câmara dos Deputados, que é ele que faz todo esse acordo para que essas emendas cheguem. E essas emendas, elas são diferenciadas, vão de compra de ambulâncias, investimento para o asfalto, né, pavimentação asfáltica e alguns recursos para outras áreas. Todas essas emendas, elas são questionadas porque terminam não sendo para todos os deputados. Tem as bancadas da maioria, da minoria, tem aquelas que são mais próximas do governo e outras que são próximas do próprio presidente da Câmara dos Deputados. Esse é o grande impasse. Está havendo esse terceiro poder em cima do executivo, onde sempre foi destacado que, mesmo tendo as emendas, mas quem define é o executivo, porque o Congresso define as emendas, mas o executivo é que libera. Agora não, o Congresso tem o poder de liberar emendas diretamente para os deputados, que as tradicionais emendas PIX. Um destaque também que a gente traz aqui, Humberto, é que semana passada a Datafolha divulgou outra pesquisa interessante, a pesquisa de que o presidente Lula estaria à frente de possibilidades para ganhar qualquer candidato apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, até porque ele é inelegível, ele não pode ser candidato. Mas já os especialistas informam que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai insistir na candidatura até que seja decretada ele como indeferida a sua candidatura. Qual é a estratégia? Ele quer manter o nome dele até o último dia, o último prazo, e depois indicar um nome próximo, já se cogita até o caso Bolsonaro, como um candidato, filho dele, que é o deputado federal, mas desde que possa aparecer um outro candidato que venha fazer uma coalizão. Aqueles outros que já se apresentaram na candidatura das eleições municipais não estão mais cogitados para o segundo presidente Jair Bolsonaro, e os especialistas acreditam que realmente deve ser o filho do próprio presidente o candidato. Mas essa é uma novela que vai acontecer a partir de agora, do primeiro semestre, até porque foi divulgado ontem que a popularidade do presidente Lula também caiu para 24%. Essa é uma outra tática, né, das pesquisas, sabendo que o presidente Lula vem realizando campanhas populistas e também programas para que possam agradar a população. E a cada momento surge uma pesquisa. Por exemplo, quinta-feira, sexta-feira, na Bahia, o presidente Lula anunciou o gás para todos. Ele quer atender todos os beneficiários do Cade Único. As pessoas que recebem programas sociais, pessoas de baixa renda, deverão estar recebendo um gás por integral. Aqueles que recebiam a cada 2 meses, agora estarão recebendo mensalmente o valor do gás, segundo o presidente Lula. Esse recurso é possível disponibilizar, até porque o gás é do Brasil, e ele disse que na Petrobras um botijão de gás sai a R$ 36,00 e muito imposto, muito juros está saindo, chegando a ser cobrado do bolso do Brasil. Ele não permitirá isso, por isso vai sim permitir a distribuição de gás para todos, atendendo 22 milhões de beneficiários. O Cade Único hoje tem 25 milhões. E, Humberto, essa é uma grande briga e vamos acompanhar, porque pesquisa tem toda hora, basta comparar. É assim que o próprio presidente Lula está falando. Se tem uma pesquisa que ele está caindo, outra daqui a pouco vai dizer que ele está subindo. Então, quem vai definir mesmo é o povo, e a gente espera que as coisas aconteçam diretamente, com programas para a população, e não essa briga interna, porque quem decide, infelizmente, são eles. No
pois é, Dilson.
É isso,
nós temos,
Humberto,
na tela. Nós temos a tela aí, a pesquisa Datafolha, que mostra que Lula realmente despencou para 24%. É o menor índice de todos os mandatos. Essa pesquisa aí foi realizada. Os entrevistados consideram o terceiro mandato do presidente da República, os que acham ótimo ou bom, caíram para 24%. 41% avaliam que a gestão do petista como ruim ou péssima. Esse índice de aprovação, o que a gente já falou aqui, é o menor dos últimos 3 mandatos. E aí eu peço agora a sua permissão para a gente chamar o Genésio Araújo Júnior, porque diante dos números e da impossibilidade, aí vamos explicar. O Genésio Araújo Júnior diz que nós podemos ter as eleições do próximo ano sem Lula e sem Bolsonaro. Explique isso, Genésio.
Oscar Wilde, o famoso autor de O Retrato de Dorian Gray, teria dito que as pessoas mais interessantes são os homens que têm futuro e as mulheres que tem passado. No Brasil, para o horror das mulheres empoderadas, se diz: homem tem que ter futuro, mulher tem que ter passado. Na semana passada, falando para os novos prefeitos, Lula fez questão de dizer que estava firme e disposto. No final da semana, um ônibus lhe pegou. Pesquisa Datafolha mostrou que ele só tem 24% de aprovação, seu pior índice de todos os tempos. Ele perdeu 20 pontos percentuais entre os que votam nele. Ele perdeu prestígio entre mulheres, pretos, pardos, nordestinos e entre quem ganha até 2 salários mínimos. Outra pesquisa, IPEC, o antigo Ibope, aponta que 62% avaliam que ele não deve ser candidato à reeleição. A maioria, 36%, não é como querem bolsonaristas e antipetistas, que o veem como corrupto, mas porque faz o mau governo. Lula luta, como disse o Wilde, para voltar a ser um homem de futuro. Pode reverter isso? Pode. Vai ser fácil? Não. A infelicidade de Lula não é boa notícia para os bolsonaristas, pois com tanta gente querendo ser presidente, a possível anistia ao ex-presidente fica cada dia mais remota. O Brasil ganha a chance de não ter Lula nem Bolsonaro na cédula eleitoral em 2026. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Você acredita nessa possibilidade aí, Adilson?
Olha, Humberto, o que eu acredito que é o momento em que o Bolsonaro não pode ser candidato. Ele está inelegível. O Lula está como candidato porque ele é o presidente. Ele está aí fazendo de tudo para subir nas pesquisas. Agora a gente não pode fazer uma premonição, mas uma coisa é certa. Em 2022, o presidente Jair Bolsonaro, quando deixou o governo, ele tinha 39% de aprovação e 37% de reprovação. Isso aí é só pesquisa, é sazonal, a gente sabe que tudo pode acontecer. Mas uma coisa, eu repito, Bolsonaro não poderá ser candidato, isso aí já está batido martelo.
Obrigado.
De Brasília, Adilson Souza, é com vocês aí nos estúdios.
Obrigado, Adilson Souza. Mas nós tivemos, infelizmente, uma notícia ruim no futebol, foi isso já?
Pois, Alberto, essa notícia ontem foi logo de bem cedo, foi a notícia do domingo no ramo, no, na área esportiva. Então, na manhã de ontem, o atleta maranhense, o Gabriel Popó, atleta de 26 anos, atualmente ele defendia o 15 de Jaú, lá do interior paulista. Então, o que acontece? Ele morreu após sofrer o mal súbito no alojamento do próprio clube paulista. Popó foi encontrado morto, inclusive, pelos seus companheiros de quarto lá na concentração. Deitaram para dormir, quando depois o Popó não acordou, passou do horário, aí foram tentar acordá-lo para tomar café e não deu mais, não conseguiu mais acordar. Ainda foi levado até um hospital lá da região, mas foi constatado o óbito do atleta. Um atleta que teve passagem, aqui ele passou a ser conhecido defendendo São José. Mas depois passou 2 anos no Sampaio, passou também pelo Moto e já tinha passagem também em outros clubes da região norte e nordeste do país. Infelizmente, partiu de forma bastante precoce, porque era um jogador que tinha muito futuro. Até acredito que no clube como Sampaio Corrêa, por exemplo, naquela época da segunda divisão, teve poucas oportunidades. Poderia ter sido muito mais aproveitado. Sampaio, que inclusive agora, ontem, melhor dizendo, divulgou notas de pesar, o Moto Clube também, porque realmente foi uma perda irreparável, não só para o futebol do Maranhão, mas também para o futebol de todo o norte e nordeste do país.
Nossa solidariedade aos amigos, aos familiares e à torcida também.
Lembrando que na semana passada perdemos aí um colega, um repórter esportivo, José Carlos Teixeira, e agora foi a vez do Popó, o Gabriel Popó, infelizmente.
Pois é, eu quero pedir desculpas aqui para o Antônio Moreno, para o Val Marley, para o pessoal que mandou matéria, que mandou também o nosso amigo Manuelzinho. Nós vamos pegar esse material, vamos estar distribuindo através do nosso portal durante o dia, através também do nosso canal do YouTube, e amanhã nós vamos trazer o Manuelzinho mostrando como é que está a Avenida Metropolitana, como é que está ficando, em que pé se encontra a pavimentação, a construção da Avenida Metropolitana em São Luís do Maranhão. A todos nossos, muito obrigado. Obrigado, Jalva Pereira. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Bom dia a todos, e só lembrando, Beto, daqui a pouco teremos um encontro marcado no Central Esporte, daqui a pouco, onde muitas emissoras estão parceiras, e também o colega Carlos Jorge com o seu Ronda Central. Você é o nosso convidado.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Quer saber onde está rolando o bloco mais próximo? Como chegar ao evento com segurança? Onde encontrar hospital de campanha, posto de polícia ou ponto de apoio? Baixe o aplicativo Carnaval do Maranhão, que a Ju te ajuda com isso e muito mais. E se preferir, manda uma mensagem para o WhatsApp, pergunta o que quiser sobre a programação da sua preferência, transportes, serviços turísticos. Então é isso, pessoal. Chama a Ju, aproveita que a festa está só começando.